e a paz, seja muito bem-vindo. Já toma o seu assento, que a gente já vai direto ao ponto. Amém, meus queridos? Que bom poder te ver aqui nessa noite, que bom poder estarmos reunidos aqui para louvar, para adorar, para engrandecer ao nosso Pai. Amém, seja muito bem-vindo, né? Acredito que todos aqui são de casa, não é verdade? Né? Só rostos conhecidos, vejo rostos conhecidos, então eu fico muito feliz, né? Sinal que realmente há um avanço, há um crescimento e há uma perseverança, né, em querer conseguir o objetivo, né, conseguir cumprir aquilo que o Senhor propôs para nossas vidas, amém? Antes de mais nada, feche seus olhos, desculpe sua cabeça, eu quero fazer uma oração, vamos orar junto. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Primeiro queremos agradecer pelas nossas vidas, obrigado porque nós estamos vivos, Pai, respirando, livres para poder te adorar, para poder te louvar, para poder nos reunir nessa noite, Pai, para te engrandecer e para te louvar e também aprender da tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Eu declaro corações abertos, também declaro ouvidos atentos para ouvir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para acrescentar e para instruir na vida deles. Muito obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus. Quem quer ir comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Daniel, muito obrigado, né, antes de mais nada, por essa oportunidade, né, com certeza está aqui ministrando no Fly para jovens, né, para mim também, que não é, já não somos tão jovens assim, né, mas dizem que quem vem no Fly é dos 8 aos 80, então está tudo certo, a gente está dentro da uma estimativa, dentro da régua, então a gente se enquadra como jovens, né, então muito obrigado por essa oportunidade. Com toda certeza a gente vê, né, o empenho que você e Isabela têm colocado no Fly para os jovens, né, para instruir os jovens na nossa igreja, porque com certeza os jovens são o futuro, não é verdade? Nós passamos, e vocês que estão passando hoje por essa fase, tenha toda a certeza, né, que há um propósito na sua vida, que com toda certeza há um caminho a ser percorrido, e graças a Deus pela vida do pastor Daniel e da Isabela, que estão aqui firmes e instruindo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu aprendo muito mais nessas oportunidades do que, né, vocês possam imaginar. Então, eu realmente sou muito grato e feliz por estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre profissão, sobre trabalho. Quem gosta de trabalhar? Não é verdade? Sabe, meu querido, que você está envolvido numa igreja onde realmente trabalha o que não falta, não é verdade? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, sobre profissões, né? Sobre a necessidade de um cristão estar atento para o que ele deve fazer, para o que ele deve cumprir na sua vida. E, realmente, eu fiquei bastante pensativo a respeito do que falar, do que trazer, né? Falei bastante com o Espírito Santo essa semana, me instrua, né, Senhor, o que você quer, o que você deseja que fale, né, nesse momento tão oportuno que é para falar sobre profissões, algo que toca diretamente na vida das pessoas, porque realmente não é uma coisa fácil de você vir aqui na frente e falar só, a profissão é isso, a profissão é aquilo, porque as pessoas hoje em dia estão muito mais instruídas do que antigamente, né? Então não é uma tarefa muito fácil, mas sabe que realmente a palavra do Senhor, ela é realmente assim um dicionário para nossas vidas, né? Realmente a palavra do Senhor é o manual das nossas vidas, a qual nós devemos sempre estar atentos, né, para saber o que realmente diz a palavra do Senhor a respeito de todos os assuntos. E quando a gente vai para a questão profissão, né, a gente consegue perceber que realmente há algumas situações que nós precisamos nos atentar. Quando a gente fala sobre trabalho, barra profissão, barra chamado, barra vocação, barra propósito, né? Olha só, vai, né, saindo um monte de palavras aí a respeito de umas coisas. Algumas dúvidas possa ser que surjam nas nossas cabeças, o que é natural. Porque realmente a gente não consegue, né? De repente nasceu de novo, ou nasceu num lar cristão, eu já sei o que eu sou, eu já sei o que eu vim fazer nesse mundo, amém, se esse é o seu caso. Mas o que a gente consegue perceber é que na maioria das vezes, e assim ficou esse vaso magro que vos fala, muitas coisas não eram claras, né, a partir do momento em que eu nasci de novo, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, ou quando eu estava fazendo essa transição da adolescência para a vida adulta, né, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, será que isso é bom, será que isso é ruim? Mas hoje, graças a Deus, nós temos um guia, na verdade, que pode ser realmente uma ferramenta essencial na vida para que a gente consiga, né, trilhar um caminho, trilhar uma jornada a qual a gente está nesta vida para cumprir. E eu quero ler com vocês para poder instruir, para poder nos dar um fundamento, uma base a respeito de algumas situações sobre profissões, que está lá em Romanos no capítulo 5. Você está com a sua Bíblia? Abre em Romanos no capítulo 5. Eu vou ler em duas versões diferentes. Romanos, capítulo 5. Eu já vou ler a partir do versículo 1. Você achou? Amém, glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5 diz assim: agora que fomos aceitos, eu estou lendo numa versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, pode ser que ela soa um pouquinho diferente, mas ela diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3, que é a nossa base, diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos. Algumas versões, pode ser que a sua versão está tribulação, né? Pode ser que essa palavra sofrimento esteja substituída por tribulação, já eu leio outra versão. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Nessa mesma passagem, na versão revista e atualizada, eu acredito que seja a versão que talvez você esteja lendo, está escrito assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. 5, ora, a esperança não confunde. Eu acho interessante essa passagem, porque uma das primeiras vezes em que eu li isso aqui, diz assim: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E essa palavra tribulação, ela quer trazer um sentido muito interessante, que ela se traduz não somente em tribulações de passagem ruins, mas também em angústias, em também em dilemas, em também em opressão, em aflição. E eu não sei você, mas todos esses sentimentos já fizeram parte da minha vida, principalmente quando se trata de decisões. Quando a gente tem que tomar algumas decisões, possa ser que algum desses sentimentos, né, ele chega de repente à sua vida e você fica meio que acuado, né? Você fica meio ali que parado, restrito. Meu Deus, e agora? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Felipe, o que essa passagem tem a ver com profissões? Sabe, meu querido, eu peguei esse fundamento, eu peguei essa situação para dizer para você que, olha só, antes de você, se você se encontra em algum desses sentimentos, se você se encontra, né, por acaso, numa posição desta, né, de que você não sabe o que fazer da sua vida, você não sabe por que você está nesse mundo, você sequer ainda sabe o que você está fazendo neste momento aqui, eu quero dizer para você que o Senhor sabe de todas as coisas. E antes de tudo, Ele já te criou para um propósito. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, com certeza você já deve ter ouvido, mas o Senhor diz assim a respeito de você: olha só, ei, eu é que sei, eu, o Senhor, El Shaddai, o Criador de todas as coisas, e eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. E Ele diz assim: são planos de bem e não de mal, para que você consiga alcançar, para que você consiga ter tudo aquilo a qual você deseja. E esse versículo, ele é muito forte, essa passagem é muito forte para mim, porque olha só, é o próprio Deus falando. E se tem uma coisa que eu boto fé, se tem uma coisa que eu boto valor, é no que Deus diz. Então, quando ele diz assim, que ele é que sabe os planos que ele tem a respeito da minha vida, isso traz uma segurança, isso traz uma confiança, isso traz uma certeza de que, ainda que você esteja passando por uma tribulação, é motivo de você passar alegre. Por quê? Porque talvez a dúvida esteja na sua cabeça, mas se alguém diz que ele já preparou um plano de bem para a sua vida, e esse alguém não é qualquer um, mas é o Deus, é o Shaddai, é o seu Pai, é o seu Criador, isso vai fazer com que as suas decisões, isso vai fazer com que os seus pensamentos sejam mais leves. Ah, Felipe, mas não está sendo leve, está sendo muito pesado. Ei, olha só que interessante, ainda que a gente viva sobre o regimento do livre arbítrio, eu acho muito interessante, ainda que a gente possa fazer as nossas próprias escolhas, ainda que a gente que está na encruzilhada ao ponto de fazer ou vou para a esquerda ou vou para a direita, ou vou fazer isso da minha vida, ou vou deixar de fazer aquilo para a minha vida. Mas a instrução, há uma base, há um fundamento para que você prospere em todas as coisas. Como assim? Em Deuteronômio, eu acho engraçado que o próprio Deus também, ele diz assim: olha só, diante de ti está a morte, está a vida. É o contrário, ele diz: olha só, ponho diante de ti a vida e a morte. Ou seja, a escolha é tua. Mas eu gosto muito quando Deus depois ele fala assim: ei, mas escolhe, pois, a vida. Olha que interessante. Você tem o livre-arbítrio sobre a sua vida. Você que pode escolher, você que vai fazer as escolhas da sua vida. Porém, toda a vida, a gente consegue receber instruções. A gente consegue receber algumas situações, algumas informações de que é melhor você fazer de certa forma. É melhor você fazer isso. É melhor você deixar de fazer essas coisas que você está fazendo. Porque o próprio Deus, ele sinaliza. Você escolhe, mas ele sinaliza. Ei, meu filho, é melhor por esse caminho. Ei, meu filho, faz isso. Ei, meu filho, busca cumprir aquilo que eu coloquei na sua vida. E voltando então para Romanos no capítulo 5, no verso 3, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu consigo encontrar um conflito muito grande com essa nossa geração, de que as pessoas não estão buscando passar pelos processos da vida. Queremos coisas muito rápidas, queremos coisas velozes. Por quê? Porque ao nosso redor, hoje em dia, tudo é muito veloz. Eu acho engraçado, e eu não tenho tanta idade assim, mas eu lembro, conversando com a minha esposa, que poucos anos atrás, quando a gente começou a namorar, por exemplo, não existia nada de internet, banda larga, WhatsApp, essas coisas não existiam. E não faz tanto tempo, olha só, a gente não é um idoso com cabelos já branquinhos, né? Não. Então, poucos anos atrás, a gente está falando aí de uma década atrás, não existia o que existe hoje. Então, hoje, a juventude, hoje vocês, nós, estamos inseridos numa mega velocidade de todas as coisas. Tudo é muito rápido. Tudo que vai acontecer, seja para mandar mensagem, para fazer as coisas, para pedir comida, para resolver problemas, para viver, as coisas hoje são muito rápidas. Mas, ei, princípios que foram estabelecidos pelo Senhor continuam valendo da mesma forma. E se tem uma coisa que a gente consegue observar, do começo ao fim da palavra do Senhor, é que processos são necessários para a nossa vida. A gente precisa enfrentar situações, a gente precisa amadurecer nos processos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é muito lícito você buscar alguma forma, né, de ganhar dinheiro, né? Hoje os jovens, a gente vê jovens de 17, 18 anos, bilionários, de repente, assim, aí você vai ver do que ele está se utilizando, ferramentas da internet, né, métodos que são postos aí pela internet, e tudo isso não é errado, tudo isso não é ilícito, porém, a gente vê muitos jovens se frustrando, porque não estão conseguindo ficar milionários em um ano. Fala, meu querido, espera um pouquinho, respira, para, você já decidiu o que você vai fazer da sua vida? Não, eu quero ser um day trader, eu quero ser um maior vendedor nos dropship da vida aí, meu querido. Tudo isso é muito lícito, mas você já buscou qualificação mínima, pelo menos, para fazer isso que você está querendo? Como assim, Felipe? Qualificações, se inscrever, finalizar o curso na qual você está inserido, ou você nem se inseriu. Ah, mas eu não preciso de nenhuma qualificação extracurricular para fazer o que eu faço. Porque eles ficam milionários sem ser formados em nenhuma faculdade. Ei, eu não estou falando de diploma de faculdade. Porque hoje o grande problema é que as pessoas confundem, né? Quando a gente fala assim, olha, é necessário você se qualificar. É necessário você enfrentar processos. É necessário você amadurecer nos processos aos quais você passará. As pessoas falam, não, eu não preciso de faculdade. As pessoas hoje ficam ricas sem sequer ser formado em uma coisa, e é verdade, tudo isso é verdade, mas ei, tudo isso é com qual propósito? Você já parou para pensar? O cara é milionário lá num esquema de internet, lá vendendo as coisas, ensinando os outros a vender curso, vendendo curso e ensinando os outros a vender curso, por exemplo, e realmente dá muito dinheiro, da mesma forma que tráfico de drogas também dá muito dinheiro. Vocês sabiam disso? Se tem uma coisa que dá dinheiro, é droga. E dá muito dinheiro, meus queridos. Dá muito dinheiro. Mas, porém, qual que é o propósito dele? Simplesmente é viver a vida aqui, vendendo droga, acabou e ele morreu. E o seu propósito? Eu quero ser milionário. Amém e aleluia. Com qual propósito? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que talvez o Senhor deseja que você alcance pessoas as quais não estão perto de você hoje em dia? Onde que tem mais pessoas que precisam de luz da palavra? Nas ruas, nas faculdades, nos cursos técnicos, nos estabelecimentos comerciais. As pessoas estão lá. São lá que as pessoas precisam ser evangelizadas. E talvez você fique com essa preocupação de que eu preciso ficar rico, e você não está sabendo nem fazer uma tabuada direito, nem uma regra de três. Isso é sério. Eu vi uma estatística semana passada que eu dei muita risada. Qual foi? Que o QI do brasileiro é um dos únicos países que diminuiu nos últimos 10 anos. Ou seja, nós ficamos mais burros nos últimos 10 anos. e uns outros países dispararam na elevação de QI e tal, tudo mais. Ah, Felipe, mas você está falando que eu não vou ser ninguém se eu não estudar. Não é isso, meu querido. Mas coisas básicas são necessárias passar para que você para que gere perseverança. É na faculdade, por exemplo, num curso técnico, não somente faculdade, mas um curso técnico, uma especialização de qualquer coisa que você for fazer, você precisa estudar, você vai passar por um processo. E naquele processo, existe uma coisa que eu acho muito interessante, que é submissão. Você precisa se submeter àquilo na qual você quer que mude a sua vida, ou que traga conhecimento para você. Você vai ter que se submeter a algumas regras, você vai ter que se submeter a uma certa modo de vida que você vai mudar, porque você vai ter agora horários para cumprir, você vai ter que fazer algumas avaliações, e você se submete. E quando você se submete àquilo, ei, você está perseverando. Aí é uma coisa difícil, um assunto mais delicado, aí você vai perseverando, e você vai crescendo, aí você vai amadurecendo. Aí, de repente, você está especialista naquilo, ou você se forma em alguma coisa, e de repente você fala, pronto, alcancei essa posição, vou começar a trabalhar, e de repente, nada avança. Por quê? Porque você não quer experimentar os processos. Ah, mas o fulano lá, ele se formou, ele é graduado, não sei o quê, ele está rico. Aí depois de uns 5 anos você sabe que ele roubou alguém, que ele defraudou alguém, entendeu? Caminhos mais curtos, porque as pessoas não querem se submeter aos processos. As pessoas não querem esperar o tempo necessário que for para alcançar algum objetivo. Estamos vivendo essa fase hoje e é muito grave. É muito grave. A gente vê as pessoas, a gente vê principalmente os jovens, né, hoje em dia, com essa preocupação de estar rico, de estar rico, de estar rico, e nem sabe qual que é o poder de estar rico. Apenas porque ele vê na internet alguém que é muito rico, que é muito rico. Mas qual que é a influência desse cidadão? É carros de luxo, pornografia e festas? É isso que você quer para a sua vida? Ei, meu querido, você vai passar toda a sua eternidade com o nosso Senhor. Como que você vai se influenciar para uma pessoa dessa, simplesmente por causa do dinheiro? Eu amo a passagem quando o jovem rico chega para o Senhor Jesus e fala, Rabi, o que, que eu preciso fazer para herdar os reinos dos céus? E Jesus logo de cara já viu, ele é judeu, ele pratica as coisas, porque ele chegou aqui me chamando de mestre. Então ele é um judeu. Olha só, meu querido, para você herdar os reinos dos céus, cumpra os mandamentos, honra o teu pai, né, faça tudo a qual já está escrito na lei. Porque Jesus já viu que ele sabia quais eram os 10 mandamentos, porque ele era um judeu. Aí ele diz assim, ah, mas essas coisas eu já faço, tudo isso eu já faço. Ou seja, o que, que ele estava pensando? Somente com uma cabeça de rico. O que, que rico pensa? Que ele pode comprar todas as coisas, é isso que rico pensa. O cara quando é rico, quando ele tem um patrimônio muito grande, a única coisa que geralmente ele pensa é o quê? O que eu vou adquirir? O que eu vou comprar? O que eu vou investir? Por quê? Porque esse é a modo de pensar dele. E o Senhor, já observando que o coração daquele cidadão estava nas riquezas, disse para ele assim, olha meu querido, então faz o seguinte, doa tudo que você tem e me segue. E a Bíblia diz que o coração daquele jovem pesou. Por quê? Porque ele era dono de muitas posses. Jesus não estava falando em um momento que, olha só, para me seguir, para herdar os reinos do céu, precisa ser pobre e miserável, nada disso. Naquela situação específica, ele observou que o coração daquele jovem estava sobre as finanças. Somente pensando em finanças, riquezas. E ele disse assim, bom, eu acho que também eu posso adquirir através das minhas obras algum pedacinho do céu. Não por acaso, né? Muito já se loteou e muito já se vendeu do céu. Não sei se você sabe disso. Muita gente acha que tem um documento e fala, não, eu vou para o céu porque eu comprei um pedaço. Coitado, né? Mas muito já aconteceu. E Jesus conseguiu observar essa situação. Interessante isso, né? Porque a cabeça daquele jovem estava somente em finanças. E a gente consegue perceber que, na verdade, o reino daqui não é nem comida, nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Então a gente precisa estar atento para essas coisas. Os jovens, hoje em dia, precisam ser incentivados. Né, e hoje a palavra realmente é de incentivo, é de uma observação. Oi, meu querido, você precisa fazer alguma coisa. Mas, Felipe, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei qual curso eu devo cursar, eu não sei nem se eu devo estudar, eu não sei, eu não consigo compreender. O que você está fazendo? Ah, eu estou orando ao Senhor, mas Ele não me responde. Ei, meu querido, esperar por uma resposta do Senhor não é você ficar inerte, esperando que um anjo venha. Você já viu aquele meme? Que a pessoa faz uma coisa e vem um anjo assim, abre um papelzinho e dá a resposta para ele. Você já deve ter visto esse meme, né? Eu acredito que o Senhor não vai trabalhar desse jeito. Amém? Seria muito bom. Às vezes eu até vim e bater na cara assim, né? Pá, dar um tapa na cara do cidadão e falar, ei, presta atenção, meu querido, acorda para a vida, né? Você não pode ficar inerte. Você não pode ficar esperando cair literalmente do céu a resposta para qual ou o que você deve fazer. Com toda a certeza, Deus te chamou para alguma coisa. Com toda a certeza, o Senhor almeja que você cumpra o seu propósito. E com toda a certeza, você precisa avançar nisso. Em conhecimento, porque sem conhecimento você não vai conseguir fazer as coisas. E como se adquire conhecimento? Através de estudo. Através de estudo, de qualificação. Ensinando os ministros numa aula domingo passado, eu dei um exemplo muito interessante sobre, hoje em dia, para tudo, você precisa de conhecimento e instrução. Porque se você se casa hoje, né, e o seu marido, ele ama comer um certo tipo de prato e você ainda não sabe, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que buscar estudar. E eu dei um exemplo, que as pessoas até riram, mas é verdade, que, por exemplo, para você limpar uma casa bem limpo, é necessário alguma instrução. É necessário que você cumpra alguns requisitos. Uma vez fui ajudar minha esposa a limpar a casa, e eu limpei, e depois ela veio um tanto quanto irritada, para depois ver no céu, ela falou, vou ter que limpar de novo, porque você passou um pano, ficou tudo encebado. Eu falei, encebado não, eu limpei. Não, está encebado. Aí eu fui observar que existia uma técnica para passar pano de chão. Eu falei, não é possível. E existe uma técnica, meus queridos, entendeu? Então, uma pessoa sem instrução, por exemplo, mal serve para passar um pano de chão. Porque vai passar tudo encebado, tudo errado. Vai ter que vir uma outra pessoa e passar tudo de novo e refazer o serviço. E a gente está nessa, não, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário com a internet, eu vou fazer isso, não sei o quê, meus pais não vão precisar mais trabalhar, amém, meus queridos. Mas, ei, teu coração, primeiramente precisa estar atento para que você foi chamado para cumprir um propósito nessa vida. E outra coisa, independentemente na qual posição você vai estar ocupando, profissionalmente, se qualificando para alguma coisa, ei, quem diz que você não vai prosperar naquele lugar? Quem diz? Porque muitas das vezes você assemelha prosperidade com dinheiro e felicidade e essas coisas não andam junto. A não ser que você realmente esteja satisfeito trabalhando naquilo que você sempre quis e você vai ser uma pessoa alegre, você vai prosperar e o dinheiro que vai vir, porque vai vir, vai te fazer feliz, você vai usufruir daquilo. Mas ei, quantas pessoas eu já vi, com quantas pessoas eu já conversei, que por causa de um dinheiro, medindo os olhos na quantidade que ia ganhar, deixava um cargo, ia cumprir outro cargo e depois de 6 meses estava frustrado. Ganhando mais. Ganhando o dobro. Fala, mas não pode. Fala, cara, eu não aguento mais, isso aqui está me matando. E eu não aguento mais trabalhar nessa situação. E ter que recuar, perder um tempo de vida e começar tudo de novo. Então, a prosperidade a qual os jovens hoje e os adultos também tanto almejam, mas principalmente os jovens, não está relacionado a riquezas. Terceira João, no livro de Terceira João, diz assim, ei, antes de tudo, faço votos, ou seja, desejo, declaro que seja próspero a sua vida, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, o Senhor já deseja, o Senhor já preparou a sua prosperidade. E ainda que você fale, ah, Felipe, mas tudo isso é balela, porque as pessoas querem fazer uma medicina, porque medicina paga bem. É verdade, medicina paga-se muito bem, mas quantos médicos frustrados nós vemos hoje aí? Quantos advogados? Porque, né, antes parecia que médico e advogado era profissão, né? Porque se você não fosse nem médico nem advogado, você não era nada, não é verdade? Mas é hoje a profissão que as pessoas estão mais de olho, que mais ganham bem já de imediato, são pessoas que são voltadas para a tecnologia. Então, você não precisa fazer uma faculdade, mas você tem que fazer um curso, né, se especializar ou buscar conhecimento voltado, por exemplo, para a tecnologia. Por quê? Porque tudo hoje está em volta do celular. E as pessoas já perceberam, os grandes empresários, os donos das grandes empresas já perceberam que não existe mão qualificada para trabalhar para eles. E aí as pessoas que estão se qualificando em tecnologia de computação, essas coisas que envolvem, terminou um curso de 2 anos ali, já sai ganhando 15, 16, 18 mil, indo para os Estados Unidos. Por quê? Porque está escasso. Porque ninguém mais quer estudar, ninguém mais quer se submeter, ninguém mais quer passar pelos processos de ter que sentar no banquinho, prestar atenção e aprender. Aí estão todo mundo frustrado. Meu Deus, o que eu vou ser da minha vida? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu acho que eu não fui chamado para nada. Foi, meu querido. Você foi chamado. Mas isso não quer dizer que você talvez vai estar dentro de uma igreja atrás de um púlpito. Você vai pregar o evangelho lá onde você trabalha. Você vai pregar Jesus nas pessoas às quais você está tendo contato. E com certeza o seu galardão vai ser muito maior do que muitos pastores aí do Brasil e do mundo afora. Com toda certeza. Felipe, como que eu faço? Eu não consigo então entender qual curso que eu devo fazer, o que que eu devo estudar. Meu querido, você precisa se encontrar com o Senhor. Você precisa orar. Você precisa, se for necessário, jejuar. Você precisa ter intimidade e comunhão com o teu Pai. Porque se você não cumprir essas ferramentas, esses requisitos, dificilmente você vai enxergar se realmente um curso, não sei, a medicina, que é tanto falado, né? Se o curso de medicina realmente é uma boa opção para você. Às vezes, né, por causa dos nossos pais, nossos familiares, né, que tanto deseja que a gente se dê bem na vida, faça medicina, e de repente você tem medo de sangue. Já parou para pensar? Olha só, talvez você não está escutando o Senhor, mas você mesmo já consegue enxergar alguns talentos e dons que o Senhor já esculpiu em você. Ou não. Ah, eu quero ser um grande cantor gospel. Aí tem essa voz de taquara rachada igual eu. Meu querido, você não foi chamado para cantar. Não é verdade? Ou, né, quer fazer um curso aí, igual eu falei, medicina. Mas, de repente, não gosta nem de lidar com gente dia a dia. Ah, rapaz, eu tenho uma dificuldade de lidar com gente. Eu acho que todo mundo não está doente, não. Esse povo sofre demais. Cara, você está no lugar errado. Porque todo dia que você vai ver gente doente, não tem como. Ou senão, né, a pessoa fala, ah, eu vou fazer uma engenharia, não sei o quê, e o cara é ruim em cálculo. Ele está no curso de engenharia. Não pode um trem desse, gente. Ah, não, vou ser advogado, vou fazer direito, porque eu quero ser um juiz. Eu sei que juiz ganha muito bem, eu quero lá vestir aquela toga. Eu não sei, eu acho muito legal. E a pessoa não consegue ler a Bíblia. Ou seja, a pessoa não está conseguindo se enxergar. Então você precisa realmente se enxergar, você precisa realmente ter intimidade com seu Pai e já começar a perceber os dons e talentos a qual foi esculpido em você, porque todo mundo tem uma habilidade em alguma coisa, todos, isso é fato. É fato também que algumas coisas a gente consegue se instruir naquilo, não é verdade? Então, por exemplo, você consegue estudar e se aperfeiçoar em certa coisa, mas você consegue perceber que você já tem habilidades e instrução em algumas situações. Talvez você consiga resolver alguns problemas muito mais facilmente do que outras pessoas. Talvez você consiga uma habilidade ali extraordinária, por exemplo, de desenhar, de pintar, de resolver cálculos, de organizar coisas, administrar bem situações. Olha só, coisas que foram esculpidas em você pelo próprio Senhor. E talvez você fique, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, e agora? Passou o Enem, agora vou ter que fazer um, não sei o que fazer. Faça alguma coisa, pelo menos. Faça alguma coisa. Se porventura na sua cabeça, mesmo depois de passar por todos esses papéis, mesmo que passar por todos esses filtros, você não saber o que nada fazer, dê um passo, meu querido. Eu vou finalizar contando um testemunho meu. Na minha adolescência, eu queria, porque eu queria muito, 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 muito ser músico. Eita lasqueira. E minha mãe batia o pé, falou, não é possível que você quer ser isso não, menino. Faz qualquer, não, mãe, eu quero ser músico. E aí eu descobri, busquei uma faculdade de música lá em São Paulo. Falei, não, eu vou para São Paulo, eu vou estudar, eu quero ser músico profissional. E olha só, a faculdade de música também eram 4 anos e meio. Basicamente igual a qualquer outro tipo de curso. Falei, não, eu vou me profissionalizar, vou me tornar um músico e tal. E minha mãe falou, não, eu não vou deixar você ir para São Paulo, não. Aí viemos para Mato Grosso, minha mãe estava morando já em Cláudia. Eu vim visitar ela, falou assim, olha só, eu vou te matricular na faculdade ali, você vai fazer, escolhe qualquer curso. Mas música não. Mas escolhe qualquer curso e eu vou pagar a sua faculdade. Quando você terminar, aí você paga a sua faculdade que você tanto deseja. Amém. Amém não, porque naquela época eu não era nem crente. Aí eu peguei, fui para a faculdade, olhei lá, tinha algumas opções. Eu falei assim, vixi, não quero nenhuma dessas não. Acho que eu vou fazer direito, que pelo menos direito é uma coisa que abre um leque, né, uma situação, e você não precisa ser advogado, né? E comecei a fazer o curso de direito, aqui em Sinop, em 2008. E hoje eu sou grato pela encurralada que minha mãe me deu. Não que músico é gente que não presta, não é isso, entendeu? Talvez você foi chamado para ser músico, se qualifique. Eu amo música, eu sou apaixonado por música. Mas hoje, eu dou graças a Deus que minha mãe realmente me orientou. Falou, filho, faz alguma outra coisa. Então, tipo, eu nunca imaginei eu sendo advogado. Mas eu peguei e fiz, passei pelo processo e hoje eu sou muito feliz na profissão. Hoje eu sou realizado, eu trabalho, eu não tenho expectativa de concurso, essas coisas, porque como advogado, eu sou muito feliz. É lógico que a rentabilidade, depois de uma certa situação, ela vem, ela te abastece, ela te deixa feliz com aquilo. Mas, ei, no começo, mesmo passando perrengue, né, não conseguindo clientes, as pessoas não me conhecendo, eu já era feliz naquela profissão. Por quê? Mas porque eu tomei uma atitude. Eu fiz alguma coisa. Da mesma forma que pessoas, às vezes, iniciam um curso ou uma especialização, alguma coisa, e falam assim, ó, eu não gosto disso. Eu achei que eu gostava, mas eu não gosto. Então, eu vou para outra área. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem um momento da vida que é um momento de, entre aspas, errar, é na juventude. Amém? Então, eu inicio num curso com 16, 17, 18, 24 anos, e de repente você fala, não é isso que eu quero. Quero fazer outro curso. É a melhor fase. Difícil é quando você está com 50 anos, de repente eu estou com 50 anos lá. Cara, não quero ser advogado, não. Eu quero ser arquiteto. Com 50 anos de idade, aí eu vou estar com a minha filha na faculdade já, entendeu? Aí eu me formei com 24, aí com 50 eu falo assim, ixi, escolhi o curso errado, não quero isso para minha vida não, ué. Depois de 25 anos, entendeu? Aí não adianta. Então se tem a melhor coisa que tem, é você experimentar, é você fazer alguma coisa para descobrir se é aquilo que você quer, mas você precisa fazer alguma coisa. Amém, meus queridos? E a gente precisa de fato, a gente precisa realmente está com essa situação enraizada em nosso coração. A gente precisa estar nos gloriando nas próprias tribulações, porque, de fato, você vai passar por algumas incertezas, né? Passamos por angústias, mas, quando a gente se alegra nas próprias tribulações, nós sabemos que a tribulação produz perseverança. E eu amo essa passagem. As próprias tribulações, elas produzem perseverança. E a perseverança produz experiência. Você precisa enfrentar processos para ter experiência. Não pense você que você vai se qualificar, você vai estudar, você vai começar a iniciar no seu processo, né, profissional, e se você não tem experiência, você vai cair em muitas ciladas. E como que se adquire a experiência? Através da perseverança. Você precisa perseverar. Você precisa saber que o tempo que hoje rege internet, essas coisas não se aplicam para a sua vida. As coisas são muito rápidas, mas você precisa enfrentar o processo. Você precisa amadurecer. E não se amadurece sem a experiência. Sem adquirir experiência. E é só através das próprias experiências que você vai enfrentar, que você vai saber lidar com situações e que você realmente vai atingir aquilo que você busca. E a experiência, ela traz a esperança. Amém, meus queridos? Então é necessário realmente que a gente esteja atento a tudo isso, para que a gente possa realmente cumprir o propósito, né? Não se aflinja, não fique angustiado se você não sabe qual que é o seu propósito. Ei, fique tranquilo, continue perseverando, continue buscando o Senhor para saber qual que é o seu propósito nessa terra, porque com certeza você vai descobrir. Eu gosto muito da que a gente consegue observar que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Atos, acho, capítulo 8, a própria Bíblia vem falando assim, e ali estavam muitos profetas. Aí vem falando de todos os profetas que estavam, e dentre eles estava Paulo. Aí depois o próprio Paulo diz assim, eu sou o apóstolo de Cristo. Ou seja, no começo ele possa ser que ele pensava que ele era um profeta, e depois ele viu que ele era um apóstolo. Você está entendendo? Está comigo? Às vezes você acha que hoje você, né, é alguma coisa, mas mais para frente você vai ver pelos seus próprios frutos que você é outra coisa. Que você tem mais habilidades em outras situações. Então você não pode se angustiar, ao contrário, se alegre nessas próprias tribulações. Amém, meus queridos? Meu desejo é que você tenha sido edificado nessa noite. Eu não sei como que é, eu esqueci de perguntar para o pastor, a liturgia, né? Mas é isso, obrigado.
Aleluia, glória a Deus.